de desafios e amor no qual se propõe apresentar as possibilidades que surgem quando há o incentivo à ação, ao estudo e à inclusão.
Muito bom dia, aqui Rádio Cacique, Lagoa Vermelha. Hoje um sol, um sábado de sol, né? A chuva dando uma amenizada. Você não está louco, você não está confuso. A voz que você ouve é realmente uma novidade aqui na rádio. Meu nome é André Freitas, sou advogado, sou pai do Fernando. Nós estamos aqui hoje muito felizes com a missão honrosa de apresentar um novo programa, um novo bloco dentro do programa Vida e Saúde, que vai ao ar todos os sábados na tua rádio. E sempre no primeiro sábado de cada mês nós vamos falar aqui sobre neurodiversidade, sobre inclusão, sobre amor, sobre empatia. Hoje estamos iniciando esse bloco, temos aqui uma convidada especialíssima. Todos os sábados teremos convidados, teremos muita informação. Um programa feito em parceria com a Rádio Cacique e do núcleo do Instituto AEIOU, né, do núcleo de Lagoa Vermelha, desse instituto importantíssimo que presta um trabalho valioso na difusão de informações, no acolhimento de famílias que enfrentam dificuldades com esse diagnóstico, com a questão de preconceito que ainda teima a existir na nossa sociedade, mas que o objetivo é justamente superar esses obstáculos. Afinal, normal mesmo é ser diferente. E esse trabalho importante do Instituto, agora em parceria com esse canhão de comunicação que é a tua Rádio Cacique, vai servir para dar ainda mais visibilidade a essas questões, a necessidade de respeito das diferenças, e com isso teremos seguramente mais amor, mais empatia, mais conhecimento e mais inclusão. Então hoje vamos conversar aqui com a psicóloga, mãe do Luigi, e uma das fundadoras do núcleo do Instituto AEIOU aqui em Lagoa Vermelha, a Melissa Guimarães Aliprandini. Bom dia, Melissa.
Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Que bom que a gente pode se reencontrar aos sábados novamente.
Pois é. Esse trabalho é extremamente importante, né, Melissa? Até para situar o nosso amigo ouvinte, né, do motivo também que me traz aqui a ter essa honrosa missão de apresentar esse programa, é que eu sou um orgulhoso pai de duas crianças maravilhosas, o Augusto e o Fernando, sendo que o Fernando, o mais novo, com 4 anos, teve um diagnóstico de autismo, com pouco menos de 3 anos. Vivemos uma situação, obviamente, bastante difícil de aceitação desse diagnóstico. Não é fácil, né? É um choque a toda e qualquer previsibilidade de família e vida perfeita que as pessoas normalmente têm, mas que, na verdade, acaba trazendo toda uma beleza, toda uma transformação positiva para a família, no sentido de entender aquela diferença e como isso enriquece as nossas vidas. O teu caso também é semelhante, né, Melissa? Tu também tem na tua família uma situação parecida, que é o que acabou te movendo também a se engajar ainda mais nessas causas, não é mesmo?
Isso mesmo. A maternidade me trouxe um grande presente. Eu tenho 2 grandes presentes na minha vida. E o mais velho realmente trouxe essa possibilidade de conhecer um caminho de desenvolvimento atípico. Como profissional, eu já tenho 20 anos na profissão, conhecer crianças ou pessoas com desenvolvimento fora do esperado já era uma rotina. E a informação chegou antes da própria maternidade. Mas a vida real no dia a dia me convidou a emergir, assim, realmente mergulhar nesse mundo e descobrir que a vida pode trazer todas as possibilidades. E quando, além da informação, eu precisei viver isso, como toda a família, a gente teve todo um tempo de adaptação, de reconhecimento, do que a gente fala em aceitação, que não significa conformidade, significa entender que aquela possibilidade na vida do ser humano existe, é uma condição humana. E também trouxe um mundo de perspectivas que, quando você entende que isso está na tua vida, você também entende que na tua vida passa a compor a tua vida outros elementos, outras possibilidades, outras formas de viver. E quando você vive isso, você também descobre a possibilidade de ser feliz, de ter muitos desafios, de ter um crescimento pessoal muito grande, você, o teu repertório pessoal aumenta muito, o teu grupo social se diferencia muito, e é interessante que até mesmo a condição de estudo muda, né? É tão interessante que hoje em dia essa questão de ter acesso à informação, de ter possibilidade de pais estarem se formando, receberem orientação, fazerem parte do processo de terapia, e isso também configurar desenvolvimento para os nossos filhos, também ganhou outro sentido na minha vida. Não era mais só a psicóloga que estava estudando, era a mãe, né? E eu pude ter essa possibilidade de tanto qualificar a psicologia, ou melhor, a psicologia me qualificar, quanto a maternidade me qualificar. E eu acho que é tão importante a rádio nos possibilitar isso, assim, que a gente venha, André, conversar com a comunidade de que a informação é um caminho, né? É uma possibilidade de desenvolvimento para os nossos filhos, é uma possibilidade de desenvolvimento para nós como pessoas. E certamente nós vamos estar fazendo isso pela nossa sociedade, né? A Lagoa Vermelha realmente hoje tem esse interesse, tem essa abertura. Nós tivemos, através do trabalho do Núcleo, nos meses de março e abril, várias atividades, tivemos apoio da rádio, tivemos apoio da comunidade. E o que aconteceu foi que as pessoas nos acessaram, né? Nós fizemos vários movimentos em busca de parceiros, mas os parceiros bateram a nossa porta e disseram: vem cá, eu quero conhecer, eu quero saber do que se trata, eu quero saber como eu posso participar. Tem uma frase que eu gosto muito e no Núcleo a gente já usou, que é um provérbio africano, que diz que é necessário uma aldeia para educar uma criança. E eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? Nós estamos formando a nossa aldeia, nós estamos qualificando a nossa aldeia, entendendo que as pessoas que nós temos como filhos são da nossa comunidade, são da nossa sociedade, estão entre os nossos amigos, estão daqui a pouco entre os profissionais que a gente tem no nosso município, vão estar em algum dia sendo os profissionais. Hoje nós temos um grupo maior de crianças, e nós também teremos aí futuros amigos, futuros parceiros, jogadores, atletas, quem sabe políticos vindo desse nosso grupo, né? Então, hoje na rádio, a gente começa um espaço que a gente quer divulgar informação, que a gente quer poder conversar e falar dessa importância de manter um diálogo aberto e que sirva como possibilidade de crescimento para outras famílias também.
É fundamental isso. Mas, Melissa, para a gente, já por se tratar de uma importante parceria, né, que a tua Rádio Cacique sela hoje, né, com esse marco importante de início desse movimento de difusão de informação, de conhecimento. Fala um pouquinho sobre o Instituto, como que ele nasceu, do que ele se trata, como que se deu essa reunião de pessoas aqui também dentro de Lagoa Vermelha para estabelecimento desse núcleo.
Ok. Então, o Instituto Ayayaú tem a sede em Sananduva. E ele inicia alguns anos atrás, justamente com famílias, com pessoas com autismo. Era um grupo de casais que se identificou pelo diagnóstico, a partir do diagnóstico. De lá para cá, a formação do Instituto reconheceu que, além do diagnóstico do autismo, nós temos outros tantos diagnósticos de uma neurodiversidade muito maior do que a gente costuma falar. É real que essas questões de diagnóstico, mesmo assim, se a gente parar para pensar aí, depressão, ansiedade, as pessoas costumam dizer assim, uma frase que me impacta muito como profissional da saúde mental, que é: essas coisas não existiam antigamente. Sempre existiram. Sempre existiram. Sempre existiram pessoas que tinham depressão, que tinham ansiedade, que tinham esquizofrenia, que tinham autismo, síndrome de Down, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade, dislexia, descalculia. Sempre existiu. A verdade é que a própria ciência vem explicando melhor essas condições. E as pessoas estão tendo mais acesso à informação pelo próprio sistema de tecnologia de informação que a gente tem hoje. E hoje o Instituto também não conseguiu mais caber nele somente a condição do autismo. Nós somos, então, um grupo de famílias, com o apoio de muitos profissionais que foram se aproximando, que promove eu acho que é importante falar do significado do AEAU, né? Que a gente reconhece a importância do amor que existe nessa parentalidade, a importância do estudo, o processo de inclusão social, que temos orgulho, sim, de toda essa trajetória e que fazemos isso a partir de muita união, né? E o Núcleo de Lagoa Vermelha foi uma forma de trazer para o nosso município esse espaço de convivência, de acolhimento, de estudo, de formação social, que aconteceu até a partir de uma mãe que não está mais aqui com a gente em Lagoa, já se mudou, que é a Tayane, que fez toda uma caminhada muito bonita e que acabou trazendo essa possibilidade aqui em Lagoa de termos um espaço nosso. A pandemia, de fato, nos abateu um pouco, todos ficamos um pouco mais recolhidos, mas desde o ano passado nós temos mantendo encontros mensais, né? E esse encontro é algo importante a gente dizer à comunidade, que é um encontro aberto. Então, quem está nos escutando já na rádio e que reconhece assim, poxa, eu tenho uma condição como essas que a Melissa falou, que venha, né? Dentro do diagnóstico do autismo, de síndromes genéticas, de síndromes do processo de aprendizagem, de condições que o neurodesenvolvimento apresenta, ou seja, é uma condição que vem ao longo da vida da pessoa, nós nos reunimos uma vez por mês, geralmente na segunda semana do mês, na Câmara de Vereadores, que nos empresta o espaço, para podermos fazer um acolhimento, uma conversa aberta e muitos projetos. Nós temos muitos planos vindo aí que, à medida que eles vão sendo executáveis, a gente vai poder conversar um pouquinho mais.
É importante demais, né, que se promova esse alívio, às vezes, à família, quem está envolvido com essa situação, única e exclusivamente ou simplesmente pela fala, né? Conversar sobre essas situações, conversar sobre a neurodiversidade é fundamental, até para que se consiga ter o equilíbrio necessário para se poder ajudar quem necessita realmente desse auxílio, né?
Isso. É tão interessante que nós, seres humanos, nos distinguimos dos outros seres a partir da própria comunicação, né? Nós temos um sistema de comunicação que nos evoluiu imensamente. E é a partir desse mesmo sistema de comunicação que a gente também pode promover melhora em saúde mental. Nossos espaços acabam, assim, a gente muitas vezes tem lá um planejamento de reunião com algumas questões até disso, assim, do planejamento das nossas atividades. Mas uma coisa que a gente não abre mão é desse espaço de acolhimento, de escuta dos outros e poder promover apoio, uma família à outra. E é tão bacana que quem participa dos encontros sabe o quanto a gente se qualifica não só por ser escutado, mas também por promover a escuta do outro. Quando nós podemos fazer as duas partes do diálogo, aquele que fala e é ouvido, escutado, acolhido, eu acho que uma palavra boa também é aquecido, né? Quando se sente tão sozinho, solito, a gente pode, nessa relação afetiva, sentir novamente calor e união. Mas também quando a gente vê o outro movimento, o outro lado, em que essa mesma pessoa que em algum momento foi escutada poder retribuir a outra, fazendo esse movimento de ação, de escuta, de acolhida, de parceria, de se sentir vinculado a alguém e não se sentir mais sozinho.
Não, perfeito. Nós vamos rapidamente agora a um bloco de apoio e logo, logo nós retornamos com a nossa conversa aqui no Vida e Saúde.
Rede Tua Rádio, a rádio do
programa de parceria com o Instituto AEIOU e a Rádio Cacique, para falar sobre neurodiversidade. Estamos hoje iniciando uma jornada belíssima e muito importante de programas mensais. Para quem está chegando agora e não conseguiu acompanhar o primeiro bloco, vamos todos os primeiros sábados dos meses falar sobre inclusão, sobre conhecimento, sobre neurodiversidade, sobre empatia. Entender um pouco mais esse grande e valioso e valoroso e bonito universo das pessoas diferentes, das pessoas que têm um desenvolvimento cognitivo diferente e que não por isso precisam ser tratadas diferente, elas precisam ser acolhidas e todos devemos caminhar no mesmo sentido, visando uma convivência harmoniosa, com inclusão e com principalmente amor. E hoje aqui estamos com a psicóloga e mãe, Melissa Guimarães Aliprandini, que trata um pouco da história do Instituto AEU, já falou com a gente sobre como surgiu esse instituto, sobre os propósitos desses encontros que se dão também todos os meses, no segundo sábado de cada mês, na Câmara de Vereadores aqui de Lagoa Vermelha. Encontros abertos, né, Melissa? Quem quiser da comunidade participar, as portas são abertas. E agora, fazendo uma alusão mais específica, nós estamos no mês de maio, né, um mês alusivo às mães, E eu queria que você contasse para nós um pouquinho da tua experiência como mãe, né, de convívio com a diferença, com a neurodiversidade, o como que isso foi para ti, a aceitação disso e como foi a superação e principalmente o encontro das ferramentas necessárias para ajudar e conseguir ajudar tantas pessoas que convivem também com isso e eventualmente não sabem o que fazer, não sabem como lidar com essas novidades, essas situações diferentes que muitas vezes, eu costumo dizer, né, nós crescemos, né, com um ideal de formação de família de comercial de margarina. E a realidade, a vida, ela muitas vezes se impõe com um choque muitas vezes duro. E não, nem sempre é fácil a gente se adaptar a isso e encarar esses desafios da forma mais correta, mais apropriada, para que a gente justamente consiga até ajudar a pessoa da nossa família ou a situação que a gente vive, que transformou aquela ideia pré-concebida, né, de tudo maravilhoso, que é tudo perfeito, em algo maravilhosamente imperfeito. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Claro. Quando eu conto da história, da nossa história, que eu acho que isso é importante a gente dizer, que ela nunca é uma história única, né? Eu sou obrigada a dividir o meu filho, que eu amo tanto, com o pai dele, né? A vontade é dizer que ele é só meu, mas ele é muito, inclusive, parecido com o pai. Quando a gente chegou ao momento de decidir pela parentalidade, ou seja, era momento de sermos pais, a gente já tinha bastante coisa organizada na nossa vida. E realmente era aquele momento assim, bom, agora é a hora de a gente se preparar para essa nova etapa. E aí é interessante que eu sempre escutei uma coisa na vida profissional, que era assim, que venha com saúde, né? E seja colorado. E aí a gente, quando o Luigi nasceu, logo no início, ele precisou de muitos cuidados. E a gente realmente já começou essa caminhada muito antes de qualquer possibilidade de diagnóstico. A gente já estava numa luta bastante grande para entender por que estava sendo diferente desse esperado. Muitos cuidados, muitos médicos, muitos exames. Primeiro diagnóstico foi, então, da paralisia. Caminhada em caminhada, fisioterapia, fonoaudiologia, médico de estimulação precoce, a estimuladora precoce, muito trabalho de chão, de tatame mesmo. Agora com o bebê em casa, a gente está repetindo as coisas e lembrando como é que é todo esse processo de estímulos. E ao mesmo tempo, ainda assim, uma expectativa muito grande do futuro. Porque isso é interessante, quando a gente vê uma criança, a gente não vê o pronto, a gente vê o futuro, né? A gente sempre faz o presente na aposta de uma construção de futuro. E era isso que a gente via, um futuro. Mas um futuro que se revelava a cada dia. Não era previsível, não seguia os marcos, seguia sempre uma rotina muito própria. Sempre assim, um sentimento muito grande assim, desse medo de futuro, o que viria pela frente, se aquilo que a gente plantava no presente realmente seria colhido no futuro. Bom, o Luigi é um dos meninos que teve o diagnóstico muito tarde do autismo. O que não o prejudicou tanto foi justamente que a estimulação dele começou muito cedo, né? Era 6 meses, nós já estávamos dentro de um programa de estimulação. Mas até se concluir que aquela outra condição dele, que era de comunicação, que era um padrão de interação, que tinha toda uma necessidade de rotina, que tinha um apego muito grande a essas rotinas, bom, que o nome daquilo era autismo, veio perto dos 6 anos de idade, né? Tu veja a diferença, o Fernando teve essa possibilidade antes dos 3, o Lu, nós fizemos toda essa caminhada até os 6 anos. E aí foi ter que ser ressignificado isso, então tem que ganhar um novo sentido. Tudo o que tinha sido vivido até então, e inclusive assim, um programa de desenvolvimento novo, porque aí nós passávamos a desejar outras habilidades dele. Então vocês vejam assim que a vida foi muito trabalhosa, vamos dizer assim. E eu acho que isso acabou que nos ajudou muito, porque eu costumo até dizer muitas vezes que a gente já precisou ajoelhar muitas vezes do cansaço, do medo, da preocupação, da tristeza. Mas o chão não era o nosso lugar. era para brincar, era para fazer caminhar, era para fazer brincar mesmo, era para desenvolver habilidade motora, cognitiva. Isso era o chão para nós. Mas nós não conseguíamos ficar para trás do próprio desenvolvimento do Luigi, porque os desafios que ele tinha eram muito maiores que a gente. Costumo dizer que quem realmente trabalha é ele. A gente corre atrás dele. E ele mostra muita coisa. Ele mostra num ritmo diferente, mas ele mostra com uma qualidade diferente. E quando você se permite tocar por esse desenvolvimento atípico, que você entende que aquilo que está acontecendo ali é da condição humana e é desenvolvimento, então você entende que a vida está acontecendo. E aí você começa um plano de expectativas novo, né? Que seguindo o Colorado não vai ser jogador de futebol, até porque ele não gosta. O hiperfoco dele é carro. Ou seja, ele prefere carro, não adianta eu querer um jogador de futebol. Que ele é um cara, assim, mesmo com toda uma questão, uma condição diferente em relacionamento social, é um cara super sociável, né? Dentro das condições dele, dos interesses dele, ele adora uma muvuca, e é ele. Ele é mais festeiro do que muita gente que eu conheço. A gente costuma dizer que ele, por ele, nós morava tipo num cortiço, num condomínio, porque ele acha que as pessoas têm que jantar junto o tempo todo, almoçar junto o tempo todo. Ele é uma criança muito feliz, então isso ficava assim, não combinava essa tristeza e esse medo com esse ritmo, com essa coragem dele. E é exaustivo, né? É cansativo para ele muitas vezes, é cansativo para a gente. É desafiador o tempo todo. Eu disse antes, né, quem teve que ter aumento de repertório comportamental fomos nós, como pais, porque realmente não é uma parentalidade dentro do esperado. Você tem que se reorganizar. E você começa a considerar possibilidades que eu não considerava quando eu imaginava que eu ia ser a mãe, ia levar na escola, ia pegar na escola, ia trazer para casa, ia levar no jogo de futebol, né? E não que isso seja ruim, isso é maravilhoso, mas você tem que recriar essas possibilidades e se dar chances. E aí a psicóloga não se aquietou, né? Eu trabalhava já a essa altura, eu já trabalhava predominantemente com adultos, mas o início da minha carreira profissional foi com crianças. E eu fui estudar. E realmente, assim, eu costumo dizer que meus pais me mandaram estudar, ainda bem, graças a Deus. Só que eu esqueci de dizer que um dia eu tinha que sair da escola. Eu gosto de estudar. E eu fui atrás dessa informação. E eu costumo dizer, assim, que até os 9 anos do Luigi, eu sentava quase todas as noites na frente do computador, relia meu material de estudo, procurava coisas novas, né? Como eu disse, assim, a tecnologia nos dá chances. Mas foi aos 9 anos do Luigi que eu entendi o que era necessário ser feito, né? E eu me lembro da emoção disso e eu agradeço muito até hoje a Miquela Caron, aqui do Passo Fundo, que é uma mãe fantástica, que tem um trabalho lindo de orientação e aconselhamento e que promoveu o Te Adoro junto da Grazi e do Dr. Cadia. E eu entendi que o caminho do autismo tem toda uma tecnologia, toda uma ciência, na realidade, comprovada, evidenciada do que precisava ser feito. E é atrás daquilo ali que eu fui. E quando eu fui atrás da ABA, então, e do TEACH, que é uma coisa que eu realmente tenho particular interesse, eu conheci pessoas maravilhosas. Nós tivemos a possibilidade do Dr. Gadia e a Grazi participarem do programa de treinamento que a gente teve aqui em Lagoa, dos profissionais da educação. E eu conheci outros pais maravilhosos e que tinham nessa caminhada se reinventado. E aí foi a minha vez de me reinventar. Eu participo de um programa chamado Superaba, né, onde eu encontro pais do Brasil, que moram inclusive no exterior, né, muitas famílias. E que isso me qualificou imensamente como mãe. Eu entendi que como mãe eu podia fazer muito mais do que eu vinha fazendo através da formação profissional. Então, eu costumo dizer que a minha trajetória é uma tecitura que não está pronta, né? Que há sempre um desafio que faz com que eu recosture, que eu recoloque alguma coisa nessa minha colcha de retalhos e cubra essa situação com muito amor, porque eu amo muito essa vida que eu tenho.
E perceba que mesmo com a formação acadêmica na psicologia, você se viu diante de um desafio importante e teve que ir atrás de informações e muito estudo para entender realmente essa nova realidade que se apresentou à tua família. E a gente percebe que a carência de informação realmente é muito grande, porque é realmente algo complexo. Então imagine, você tem a formação acadêmica e se viu diante desses desafios, Imagine como é a dificuldade de alguém que não é da área, dessa área técnica, encarar isso e saber as ferramentas que podem ser usadas para ajudar o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, enfim, quem esteja eventualmente numa situação dessa magnitude, dessa natureza. Daí a importância de parcerias, de trabalhos como o do Instituto e de parcerias como o da Rádio Cacique para a difusão dessas informações, para que esses dados, essas informações cheguem cada vez mais longe. E aí aqui até a gente faz um convite, né, Melissa, para que a comunidade participe. O WhatsApp da Rádio Cacique, ele está aberto, né, para perguntas, para sugestões de novas pautas, né, de assuntos que a comunidade queira que sejam trazidos aqui para esse bloco, que, repito, todos os primeiros sábados dos meses vai ser apresentado. Então, é um espaço realmente aberto para que a comunidade possa interagir e possa se municiar de informações que são fundamentais para, de novo, para que se tenha inclusão, empatia e amor e que a gente realmente promova a neurodiversidade como ela deve ser promovida, não só com palavras, mas principalmente com ações. Melissa, nós estamos chegando no final do nosso primeiro programa e eu queria que você deixasse uma mensagem rápida para as mães, principalmente para as mães atípicas, nesse mês alusivo a elas. E também que deixasse a tua mensagem final aí e o convite novamente para os encontros do Instituto.
Ok. Então, perfeito, André. Acho que a conectividade é a melhor palavra para tudo isso, porque foi só através dessa conectividade que eu mesma pude aprender tudo que aprendi. Lá da minha academia, eu trouxe muito pouco para a questão do autismo. Eu tive que reaprender tudo isso através desse mergulho que eu dei, que tem sido maravilhoso. E para as nossas mães, sim. Conectividade que vai para além da tela, que vai para essa presença, para esse encontro, é o que também me fortaleceu. Lá no Superaba, com o Emanuel, eu aprendi a importância de termos pares, né? De nós sermos a aldeia de alguém, não sermos sozinhos e participarmos da vida de alguém de uma forma receptiva, acolhedora, porque isso é o processo de inclusão. Então, para nós mães atípicas, que a gente se encontre, que a gente possa encontrar essa conectividade, que em Lagoa a gente já pôde encontrar, que o Instituto promove isso em outros núcleos também, e que a gente consiga encontrar nessa nossa maternidade, já que é o mês das mães, em agosto eu te dou a palavra, André. Sintam-se abraçadas, acolhidas, e que nesse mês de maio nós teremos um mês com muito cuidado e preparado com muito carinho para nós, e que o nosso encontro vai ser nessa terça. Esse mês, nosso encontro é na terça-feira, às 18h30, na Câmara de Vereadores. E que tanto as nossas mães do núcleo, quanto as mães que querem nos conhecer, possam nos encontrar nessa terça-feira à noite, no finalzinho da tarde, para um bom momento em conjunto, para a gente poder ressignificar nossas histórias. Para as demais mães, que saibam que vocês também são bem-vindas. Afinal de contas, esta maternidade é da nossa humanidade. Nós não somos tão diferentes assim quando nós nos propomos a amar. Nós não somos tão diferentes assim como mães quando a gente tem a missão de educar e a receber e encaminhar uma criança. Então, até o nosso próximo encontro, aqui na rádio mês que vem e lá na Câmara de Vereadores na terça-feira.
Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, tua Rádio Cacique. Obrigado, Paulo Silva. Obrigado, Rudimar Galvan. E nos encontramos no primeiro sábado do mês que vem aqui no Vida e Saúde. Iluminado fim de semana a todos. Tchau.
Programa do Núcleo de Lagoa Vermelha do Instituto AIOU, em parceria com a Rádio Cacique.